Ontem nós ouvimos aqui o empresário Ivan Peruso falando sobre a situação lá do bairro Colina da Lagoa. Em especial, ele fez algumas denúncias fortes em relação ao uso de maquinário da prefeitura para realizar um trabalho de retirada de terra lá do campo de futebol, né, do campinho de futebol lá do bairro. Trouxe alguns aspectos que acabaram fazendo com que a situação se tornasse de grande repercussão e de muita polêmica. O município, né, foi procurado e o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, está aqui nesta manhã para falar sobre essa questão e esse assunto. Vice-prefeito Éder, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cacique.
Pois é, vocês já tinham conhecimento dessa situação? Como é que vocês viram essa denúncia aí, Éder?
Bom, Paulo, com relação à denúncia em si, eu fiquei tendo conhecimento ontem, né? Até o pessoal falou que teve uma repercussão grande, foi falado na rádio sobre isso, né? Sobre esse assunto, e me pediram algumas informações que até a nossa assessora de imprensa, Natália, que está aqui presente, ela buscou, né, as fontes para trazer as informações necessárias. Porém, eu já teria conhecimento da situação em si, da remoção de terra, ou do pedido, digamos assim, já faz mais um ano que esse pedido aconteceu, né? Então, só para fazer, para nós ter um histórico completo, para a gente não ser parcial e avaliar uma situação em específica e criar uma polêmica, talvez desnecessária, onde não existe, né? Na época que eu fui secretário de obras, nós iniciamos um movimento dentro da secretaria de levar praças aos bairros do município de Lagoa Vermelha. E assim foi feito. Fizemos algumas praças, fizemos no Manuel Vieira da Fonseca, fizemos no bairro Medianeira, fizemos na São José, né? Então teve esse início que depois, dentro do nosso plano de governo, nós incluímos uma das atribuições, digamos assim, para o próximo mandato, seria nós continuar com as praças nos bairros, e assim está ocorrendo. Fizemos uma praça no bairro Gentil, uma praça no bairro Coab, né? A Secretaria de Obras, junto com, através do Miguel Gilberto dos Passos e sua equipe, está fazendo uma praça no bairro Operário, e essa seria a ideia, nós levarmos praças uma a uma em todos os bairros que têm espaço livre, tá? Dentro desse contexto, nós temos o bairro Nunes e o bairro Colina da Lagoa, que são áreas um pouco mais amplas, um pouco maiores, que requerem uma atenção um pouquinho melhor para a construção de uma praça, né? Dentro disso, em 2019 ou 2020, agora não sei exatamente a data, não lembro, nós conseguimos uma emenda com o deputado Ronaldo Santini, para nós conseguir fazer uma praça poliesportiva no bairro Nunes, tá? Naquela área que tem ali, bem no meio do bairro. Isso se encontra em licitação, né? E para ser desenvolvida essa praça, que vai ser uma praça mais ampla, com quadras, com quadra de vôlei, quadra de futebol de areia, quadra de futebol 7. Então, vai ser um ambiente um pouco mais completo, digamos assim.
Pra Colina,
e a praça do bairro Colina, ela segue a mesma ideia, ela é uma praça mais ampla e até vou citar o nome de uma pessoa, até que eu lembro bem, a vereadora Ruth Bussolotto, na época fez muitos pedidos para a praça do bairro Colina, inclusive ela foi atrás de buscar recursos para nós tentarmos fazer isso. Dentro desse contexto foi realizado um projeto, para uma praça do bairro Colina, né? E através deste projeto nós viemos tentando buscar recurso para conseguir viabilizar o projeto. Pois bem, ano passado, daí agora entrando no assunto da polêmica, né? O ano passado, né, teve alguns moradores da Redondeza, não sei até se eu poderia citar o nome ou não, né? Mas fizeram um protocolo na prefeitura dizendo conhecer o projeto e que iriam precisar de terra para um ambiente que eles iam construir particularmente. E sabiam que dentro deste projeto da praça ia ter um excedente de terra, né? Que o município, consequentemente, no futuro, quando fosse fazer essa praça, ia ter que retirar esse excedente e pagar por isso, né? Ia ter que gastar tempo e dinheiro para pagar. Então, essas pessoas, elas se disponibilizaram. Não, eu preciso de terra. Se vocês me autorizam, eu tiro essa terra, desse local onde vocês vão construir e já vão precisar retirar a terra. Pois bem, foi feito um protocolo, né? Foi feito um protocolo e eu entreguei a seguinte resposta. Posso ler, Paulo?
Vamos lá.
Eu respondi dessa forma. Ao cumprimentá-lo, em resposta ao protocolo 4528, autorizo a retirada de terra apenas dos locais que não interferem no projeto da futura praça, conforme remete o projeto da arquiteta Simone. Solicito também, após finalizar a retirada, não deixar barrancos que tragam riscos às pessoas, deverá ser deixado um formato de rampa o local da retirada. Tá? Então a gente tomou o cuidado de permitir essa retirada do excesso, mas não deixar risco a nenhuma pessoa com barranco alto ou alguma coisa do gênero. Tá?
Bom, então há uma autorização para esse pessoal retirar essa terra.
Isso.
Sem custo.
Existe uma autorização de julho de 2021. Tá? Julho de 2021. Que eu até achava até que já tinha sido realizada, né, na época, né? Então está sendo realizado somente agora. Até o pessoal levantou uma questão sobre dano ambiental, alguma coisa nesse sentido. Não existe uma legislação ambiental que proteja barranco, né? Então não existe a questão do dano ambiental. Logicamente, uma construção, ela exige todos os alvarás de construção, sim, né? Então isso... Aí o proprietário que está construindo deve existir.
Foi uma doação essa terra ou foi cobrada da pessoa que retirou?
Não foi cobrada a terra, mas não é uma situação de cobrança. O município, por exemplo, não vai deixar sair vendendo terra aí dessa forma, a não ser que nós faça um trabalho para levar essa terra, né? Que foi outra coisa que eu até fiquei sabendo que o pessoal levantou a questão. Dentro da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, quando você realiza os trabalhos de rebaixamento de rua ou alguma coisa que você vai movimentar terra, né, você normalmente atende pedidos particulares de pessoas que precisam também dessa terra. Nós já precisamos levar, a pessoa precisa, aí entra na questão das taxas cobradas através de lei específica.
Então realmente era uma tombeira da prefeitura que estava fazendo o trabalho?
Não, no lugar não. Eu só te respondi a questão que tu falou sobre custos, né?
Porque teriam fotos registrando uma tombeira, digamos assim, da prefeitura fazendo o trabalho.
Não. O serviço é particular. O que a prefeitura fez foi dar uma autorização para a retirada do excedente do projeto. Logicamente, nós tomamos o cuidado, até conversamos com a arquiteta Simone ano passado, para não retirar mais terra do que deveria, porque dentro do projeto está contemplado algumas áreas que precisam de terra. Então a gente tomou esse cuidado de não retirar.
Então, mas esse excesso... não tem, digamos assim, tombeira autorizada a realizar trabalho, no caso uma tombeira da prefeitura para fazer
isso. Não é máquinas da prefeitura, não tem nada de público no caso. A única parte pública é a questão da autorização para retirada
da terra que é do município, isso, digamos assim, isso. Que a praça é do município.
Exatamente, né? Que daí já é para fazer essas adequações para uma futura praça, né, que a gente tem ideia de desenvolver naquele local, né? Até inclusive o projeto, como eu falei antes, ele conta com uma quadra poliesportiva, academia de saúde, então tem todos os atributos que em outras praças existem, né? Então, a adequação do terreno eu não vejo como um problema. Talvez, sei lá, o pessoal levantou essa polêmica e talvez alguém veja como um problema. Eu vejo como uma solução para nós, que já iríamos ter um custo para a retirada desse material, custo de pessoal, custo de máquina, custo de combustível, né? E com esse trabalho que está sendo feito, nós ajudamos a pessoa, ela vai utilizar e também já nos ajuda que já vai deixar o terreno preparado. E lógico, também não vai deixar o terreno todo, né? Vai deixar o terreno conforme a necessidade que ela precisou
de ter. Dois aspectos, Éder, que me chamou a atenção. Primeiro, essa denúncia de que teria uma tombeira da prefeitura, que teria na identificação da prefeitura realizando esse trabalho, que seria fora do turno único aquele que estavam realizando o trabalho, esse é um aspecto. E o outro é que o pessoal não tomou cuidado de preservar o campo da gurizada lá que estava jogando. Isso sim me chamou a atenção também.
Sim, com relação à tombeira da prefeitura, acredito eu que não exista. Tá? Não existe assim, ó, uma autorização, eu não tenho conhecimento de um trabalho realizado naquele local, e pelo que eu sei não é tombeira da prefeitura, tá? É a tombeira de um particular, até uma empresa conhecida no município.
Que foi autorizada.
que foi autorizada a retirar. Uhum. Né? Qual que você, agora me
esqueci. E a outra que não preservar. É, do turno único.
Turno único. O pessoal fala fora do turno único. Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura não cumpre o turno único. Tá? Turno único ele é mais restrito às secretarias administrativas. Não tem como eu fazer turno único, por exemplo, numa secretaria de obras, que tem inúmeros problemas em diversos locais que nós temos que dia a dia estar sanando, né? Então, e normalmente é longe. Pega a Secretaria de Agricultura, por exemplo, tem que ir lá em Santa Luzia, tem que ir lá no Boqueirão, não tem como fazer turno único. Não existe pro departamento dessas secretarias turno único, que existem nas secretarias administrativas, né? Com relação a...
Não preservar o campinho da gurizada.
Isso,
lá,
com, né, relação...
Podiam ter tomado cuidado nesse sentido, né?
Exato, Paulo. Talvez esse nós podemos fazer uma meia-culpa, né? Dizer que... vou falar em nome do pessoal que realizou ali. Eu até não fui no local ainda para verificar. Eu não sabia que existia lá. O pessoal falou em goleiras. Eu até vi um vídeo aqui, não existe, né, goleiras no lugar. Talvez o pessoal até não conseguiu identificar que existia um campinho ali, né? Esse... pode ser o erro que nós podemos, então, dizer que foi um erro.
Realmente a prefeitura existiu... não está fazendo, então, digamos assim, esse trabalho de terraplanagem de terreno particular. Isso
não,
vocês podem
não,
garantir
que não. Não. O que acontece é o seguinte, Paulo, e isso é desde diversos outros secretários. Existe uma lei específica que permite o município utilizar máquinas para fazer trabalhos, para ajudar empresas, para ajudar particulares, enfim, existe essa lei, tá? A nossa demanda de trabalho, normalmente, ela não permite realizar esses trabalhos em terrenos particulares. O que que ocorre? Normalmente, a pessoa vem lá, nós já explicamos, ó, nós não temos previsão de realização do trabalho. Se for realizado futuramente, existe uma taxa específica que é cobrada do proprietário, né? Mas nós deixamos a critério da pessoa que está solicitando, se ele quer deixar o nome da fila ou prefere ir procurar um particular. Porque a gente sabe que a gente não tem tempo hábil para fazer esse tipo de trabalho.
Na polêmica foi falado sobre a questão dos rastreadores, de ter sido tirado das máquinas, dos veículos. Foi tirado quando, Éder?
Só para finalizar, certo, a questão, né? Quando é realizado essa fila de solicitações, né, de solicitações de pedidos de particulares, vamos supor que um dia nós consiga vencer o nosso trabalho e está há 2-3 dias as máquinas disponíveis. Nós pegamos aquela fila de pedido.
Sim, mas não é
o
caso agora.
E vai tentando resolver um a um, né, até que a gente consiga. Né?
Não é o caso agora.
Normalmente a gente não consegue.
A cobrança é grande, né?
Normalmente a gente não consegue porque o trabalho público ele é muito grande e a gente não consegue esse tempo. Com relação aos rastreadores, é uma polêmica política, né? Sempre existe, eu já escuto isso há muito tempo, né? A questão dos rastreadores, eu agora não lembro se foi tirado em 2017 ou 2018. Mas tem os rastreadores ainda nas máquinas da prefeitura. O que não existe é que existia um button, que daí para ligar os veículos, você tinha que ligar através desse button, tá? Ele deu problema em inúmeros veículos, inclusive, vou citar a particularidade que eu presenciei. Tem uma S10 na Secretaria de Agricultura que queimou toda a fiação por causa desses rastreadores. Queimou toda. Tanto que a caminhonete foi mandada para a agência diversas vezes, nós tivemos muito problema, um gasto enorme por causa disso. Então, naquela época, foi optado por retirar a questão do bottom. Rastreador, eles ainda existem, tá? E ainda existem, e inclusive a Secretaria de Obras tem acesso, sempre que possível, e tem alguma questão polêmica, nós vamos até os rastreadores e analisamos o que aconteceu, né? Através até do Departamento de Frotas, né? Para ficar bem justo, né? Citar o Otávio aqui, que desenvolve esse trabalho sempre que é solicitado. Então, eu acredito, Paulo, que eu até...
Agora, vamos lá, vamos levar em conta que tenham fotos, né? Que o pessoal tem mandado fotos, então, com tombeira, com maquinário da prefeitura. Isso certamente vai ser apurado, então, até porque você está dando certeza de que não estão autorizados, né?
Estou dando certeza de que eu, na verdade, não estou dando certeza de que não existe. Estou dizendo que eu não tenho conhecimento e não tinha nenhuma solicitação, digamos, nesse sentido. Vamos
Porque supor... é injusto, né? Nesse momento, com tudo que estão pedindo de trabalho na comunidade, na indústria rural e tal, daqui a pouco está fazendo trabalho
Depende.
De particular.
Depende. Existem muitos aspectos para nós levar em consideração. Tá? Vamos supor, nós temos muitos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e muitas vezes quebrou uma máquina específica que não permite à equipe em si desenvolver aquele trabalho no momento até a máquina não ser consertada. Sobra, por exemplo, um funcionário, sobra um caminhão, alguma coisa assim, que você permite você desenvolver algum outro trabalho que tenha necessidade. A gente faz uma adaptação no tempo e no espaço para ver se é possível ou não. Então, pode existir? Pode existir. Dentro da lei. Dentro da lei. Se foi seguida a lei, foi feito um protocolo, foi feito um pedido, né? Foi pago uma taxa e existiu a possibilidade de desenvolver esse trabalho, beleza, tranquilo. Se não foi feito isso, aí está incorreto.
Bom, então vocês vão verificar essa denúncia.
Sim, sim, isso daí a gente
pode verificar. Vocês sem... mesmo estão admitindo que a demanda de trabalho é uma loucura, daí Exato. Vai fazer trabalho particular aí a população deve se revoltar mesmo.
Exatamente, Paulo, eu acho que... E assim, ó, a gente tem uma demanda bastante grande, a gente vem trabalhando incessantemente, né? Eu sempre que venho aqui, eu sou muito transparente em dizer, né? Normalmente, quando as coisas estão muito boas, a gente vem aqui e traz notícias muito boas, né? Nos últimos tempos, nós tivemos uma temporada bastante difícil, nós tivemos muitos problemas.
Área rural aí.
Área rural, e na cidade também, né? Não só na área rural, mas na cidade. E nós viemos trabalhando incessantemente para solucionar esses problemas. Eu tenho algumas notícias boas, se tu tiver tempo, eu posso citar algumas.
Vamos lá, então.
Vamos lá. Área rural. Nós fizemos uma avaliação juntamente com a Secretaria de Agricultura sobre algumas dificuldades que nós tivemos nos últimos meses, tá? Em especial com relação a máquinas, que nós tivemos uma situação aí que de 4 patrolas que nós tínhamos, o secretário da Alvan acabou trabalhando 3, 4, 5 meses com uma máquina só e acabou não vencendo a demanda, tá? Conversamos então nos últimos dias com as secretarias, né, e com a Secretaria da Fazenda para ver se era possível para nós adquirir mais uma moto niveladora que nos permita realizar esse trabalho mais rapidamente. Então, lógico, se tu me perguntar agora, nós temos diversos pontos críticos dentro do município, mas estamos adquirindo mais uma patrola, né, a popular patrola, como se chama, né, para intensificar esses trabalhos e tentar dar um suporte melhor aos produtores, né? Porque
tem ideia de a partir de quando, Edro?
A patrola já está sendo adquirida imediatamente, né? Então a gente já vai ter esse retorno. Também está chegando uma patrola, né, de indicação do hoje ministro, mas ele é deputado federal, Onyx Lorenzoni. Onyx. Então vai ter mais uma máquina que vai nos permitir cumprir essas demandas. Com relação à cidade, né, nós temos uma notícia muito positiva, muito boa mesmo, que é a quase finalização do Finisa, que é o financiamento que nós encaminhamos o ano passado, agora ele já está para ser assinado o contrato, né, para nós realizar, dentre outras ações, mas vou citar a que causa transtorno mesmo, é a pavimentação de todas as ruas que estão faltando no município, que hoje são aproximadamente 80 ruas.
Para logo também. Aprovou já?
Para logo também. É dentro de alguns dias a gente faz a revisão do contrato para assinatura e já saiu os desembolsos. Então nós vamos ter um suporte a mais na cidade, que finalizando essas 80 ruas aí, nós não vamos mais dispensar dinheiro para pavimentar a rua. Aí a gente já vai conseguir atender essa demanda também muito mais com relação a tapa-buraco, a repavimentação, do que hoje que nós temos que dividir entre tapa-buraco e entre pavimentação de ruas. Então é uma notícia muito positiva, eu acredito que a própria comunidade, os bairros aí vão conseguir visualizar nos próximos meses uma intensidade muito grande de trabalhos relacionados à pavimentação de ruas, inclusive a Avenida Circular, que vai ser, então, vai receber uma camada asfáltica na sua totalidade.
Obrigado, Éter. Estourou nosso tempo aí. Vamos aguardar aí e daqui a pouco é possível que a gente possa ter que voltar a esse assunto aí em função dessas denúncias, fotos que vão chegando aí, tá?
Mas, Paulo, assim, ó, toda entrevista eu sempre finalizo ela me colocando à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? E assim não é diferente, né? Teve a entrevista do Ivan Peruso, né?
Peruso.
Então teve essa entrevista do senhor Ivan aí, que está questionando ou pedindo informações sobre a situação. Me coloco à disposição, né, para qualquer outra pessoa que venha ter alguma dúvida relacionada aos nossos trabalhos do dia a dia.
8h53, nós voltamos já para finalizar o nosso Conectado.